Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Plenário vota a proposta que garante locais de descanso para motoristas.
Exame de medicina e proteção a idosos nos planos de saúde estão na pauta da semana nas comissões.
Imóveis rurais na Amazônia podem ter áreas de preservação reduzidas.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado vai analisar uma proposta que define em lei a garantia de pontos de parada e descanso para motoristas profissionais em intervalos regulares nas rodovias.
Pelo texto, enquanto não houver uma lei específica sobre o tema, o motorista não poderá ser penalizado por descumprir o tempo de descanso, se não existir estrutura adequada no trajeto reconhecida pelo poder público. A proposta de emenda à Constituição é de autoria do senador Jaime Bagatoli, do PL de Rondônia, e teve como relator o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina.
Já as comissões do Senado podem votar nesta semana a obrigatoriedade do Exame Nacional para médicos. Também estão na pauta dos colegiados projetos que endurecem a legislação penal e que proíbem o cancelamento de planos de saúde para idosos. Os detalhes com a repórter Marcela Cunha.
Na terça-feira, a Comissão de Segurança Pública pode votar um projeto que aumenta para até 8 anos a pena para o furto de aparelho celular. Para o autor, senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, o crime deve ser considerado qualificado, porque ultrapassa o prejuízo material em função da potencial invasão de privacidade. No mesmo dia, a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar a regulamentação da profissão de cuidador. Já na quarta-feira, a Comissão de Assuntos Sociais deve concluir a análise do projeto que institui o Exame Nacional de Proficiência em Medicina como requisito para o exercício da profissão. O texto aguarda votação suplementar em meio à polêmica sobre o resultado insatisfatório de mais de 30% das universidades no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, como lembrou o relator, senador Dr. Irã, do PP de Roraima.
Nos assustamos com a proliferação desenfreada de escolas médicas no país. Hoje nós temos cerca de 400 escolas no país e você viu, o resultado da Enamed é um desastre. De 100 médicos que se formam, 30 não sabem nada. E aí, esses médicos vão cuidar da gente.
Também pode avançar na casa o projeto que proíbe o cancelamento unilateral de planos de saúde para pessoas idosas e com deficiência.
As comissões de Educação e de Direitos Humanos debateram hoje a situação das crianças e adolescentes superdotados e com altas habilidades.
Participantes da audiência pediram novas políticas públicas e mais estrutura para atendimento destes alunos, além de apoio para os pais. Repórter Rodrigo Rezende.
Com 6 anos de idade, Davi Milhomem, de Goiânia, foi um dos participantes da audiência pública das comissões de Educação e de Direitos Humanos sobre superdotação e altas habilidades.
É um misto de emoções, porque o nosso cérebro pensa rápido demais e isso é muito desafiador, porque o nosso cérebro, ele quer assimilar tudo ao mesmo tempo e ele pensa rápido demais. E também que o nosso corpo e os nossos sentimentos ainda são de criança.
Os participantes da audiência defenderam políticas públicas para esse setor. A presidente do Instituto Raízes, Rede de Apoio, Incentivo e Suporte Educacional e Emocional ao Superdotado, Roberta Monique, mãe de um menino superdotado, destacou a falta de apoio aos pais e responsáveis.
Porque você vê o seu filho invisível, você vê o seu filho dentro de um espaço escolar não reconhecido, dentro da sociedade. Isso é muito duro, é doído de ouvir.
A presidente da Comissão de Direitos Humanos, senadora Damaris Alves, do Republicanos, do Distrito Federal, ressaltou a falta de dados sobre os estudantes com altas habilidades.
Existe um déficit estatístico, uma falha estrutural na identificação precoce e no atendimento educacional especializado, com impactos diretos ao longo de toda a trajetória escolar e profissional dessas pessoas.
Damaris Alves criou um grupo de trabalho com os convidados para a sugestão de uma política pública nacional para superdotados e pessoas com altas habilidades.
E o presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima, pediu ao Tribunal de Contas da União uma auditoria no curso de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco, destinado a assentados da reforma agrária e quilombolas em Caruaru.
Em outubro do ano passado, a instituição selecionou 80 estudantes por meio de processo simplificado, posteriormente questionado na Justiça, mas liberado pelo Tribunal de Justiça da 5ª Região. O senador senador avalia que o modelo pode abrir um precedente em relação à lei de cotas e quer apurar contratos e os critérios de seleção.
Quando nós estamos aí já numa situação de uma lei de cotas aprovada, respeitada, nós vamos abrir um precedente muito perigoso e principalmente com uma avaliação muito frágil através de um processo seletivo simplificado.
A reserva legal em imóveis rurais na Amazônia Legal poderá baixar de 80% para 50%.
É o que diz um projeto de lei em análise na Comissão de Constituição e Justiça, que condiciona a redução para estados com mais de 65% do território ocupado por reservas ambientais, terras indígenas e áreas das Forças Armadas. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Hoje, na Amazônia Legal, os imóveis rurais precisam conservar pelo menos 80% da área da propriedade. A produção agropecuária só pode ocupar os 20% restantes, o que, na opinião do senador Messias de Jesus, do Republicanos de Roraima, atrapalha o desenvolvimento da região. Ele diz que estados como o dele já possuem poucas terras que admitem a exploração econômica por causa de unidades de conservação ambiental, territórios indígenas e áreas das Forças Armadas. Por isso, Messias de Jesus propõe que nas unidades federativas que tenham mais de 65% da área bloqueada por essas restrições, a reserva legal nas propriedades rurais caia de 80% para 50%.
Dizem por aí que estamos querendo devastar a Amazônia. Trata-se de uma tremenda falácia. Os que mentem a respeito sequer conhecem as dificuldades e peculiaridades da Amazônia. Nós, amazônidas, somos os principais interessados em preservar a floresta amazônica.
O Código Florestal já permite essa diminuição em estados que tenham o zoneamento ecológico econômico aprovado, como é o caso de Roraima, que em 2022 aprovou a lei que reduziu pela metade a reserva legal.
A Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou a elevação de tarifas de importação definidas em julho do ano passado por Donald Trump.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores comentou a decisão que limita o poder do presidente norte-americano para impor tarifas sem o aval do Congresso, mas a Casa Branca já anunciou nova alternativa para a taxação. A reportagem é de César Mendes.
A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que a Lei de Poderes Econômicos de Emergência não vale como autorização para o presidente Donald Trump estabelecer tarifas comerciais de forma unilateral. A decisão revoga o chamado tarifaço sobre importações de diversos países, entre eles o Brasil, adotado por Trump. Depois de liderar o diálogo com parlamentares norte-americanos em busca de saídas para reverter a medida, o senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, explicou que a decisão atinge as tarifas recíprocas, mas outras tarifas, como as que incidem sobre a aço e alumínio, continuam valendo.
Temos que retomar o diálogo com o Congresso americano no sentido de promover o entendimento de que essa é uma medida que vai ser ruim não só para o Brasil, como também para os Estados Unidos.
A Casa Branca já anunciou a entrada em vigor de uma nova tarifa global de 15% sobre importações.
E repercutiu no Senado a decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que absolveu um homem acusado de estupro de vulnerável sob argumento de vínculo afetivo consensual.
A bancada feminina divulgou nota de repúdio e uma senadora protocolou um projeto que impede a relativização do crime. Repórter Lana Dias.
A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, apresentou um projeto de lei que impede a relativização do crime de estupro de vulnerável, mesmo se constituir vínculo familiar ou não houver conduta lesiva. A iniciativa surgiu em resposta à decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que absolveu um homem de 35 anos acusado de estupro contra uma menina de 12 anos, pela justificativa de que a relação constituía vínculo afetivo consensual. A proposta de Damaris reforça que o ato sexual com menores de 14 anos configura estupro de vulnerável, mesmo quando houver consentimento da vítima ou dos familiares e alegação de desconhecimento ou má interpretação da lei.
É estupro, e eu estou especificando que nenhuma dessas condições aqui vai absolver o réu. Ah, foi consentimento. Não tem consentimento se a criança tiver menos de 14 anos. Ah, convivência familiar, mesmo que os pais dela deixaram.
A bancada feminina do Senado publicou uma nota de repúdio com a decisão da Justiça de Minas Gerais e destacou que a relativização da lei fragiliza a proteção de crianças e adolescentes.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite e até amanhã.